Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Na sexta passada, nós tivemos aqui mais uma promoção das canecas e nós fizemos uma pergunta aos nossos ouvintes para definir três ganhadores da caneca com a logomarca do Conexão Senado, a caneca oficial do Conexão. E fique esperto, porque na próxima sexta-feira tem mais.
E vamos a uma outra pergunta, desta vez valendo US$1 milhão. Qual a explicação lógica para, num país em que a taxa Selic é de 4,5% ao ano, os juros do cartão de crédito teimarem em ficar acima dos 300% ao ano?
Bom, esse US$1 milhão na conta da Rita Zumba, tá?
Não na sua, porque você tem mais dinheiro que eu.
Claro que nós não pretendemos pagar US$1 milhão, até porque daqui até US$1 milhão ainda falta um pouquinho, né, Rita?
Um pouquinho muito.
Por isso nós fizemos uma pergunta que não tem resposta, pelo menos uma resposta lógica.
É claro que pode surgir um economista dizendo que tem uma tese que explique esse desatino, mas ele não vai conseguir convencer um consumidor que está pagando 12, 13% ao mês porque foi obrigado a rolar o saldo da fatura do cartão.
Números como esse, gente, nos fazem lembrar da loucura que era a nossa economia nos anos 80, em que a inflação era calculada em milhares por cento. Felizmente, esses tempos ficaram para trás e a inflação brasileira roda hoje na casa aí dos 3,5% ao ano.
A loucura atual, na verdade, são os juros do cartão de crédito. O último levantamento divulgado pelo Banco Central, o relacionado a outubro, aponta que os juros anuais naquele mês estavam em 317% ao ano.
Pois é, 317% ao ano, essa maluquice fica mais evidente quando a gente ouve notícias como a da semana passada, quando o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, baixou a taxa Selic para 4,5% ao ano.
Mas o que é Selic, Gesiel? É uma taxa usada nos empréstimos entre os bancos. Isso significa que os bancos estão pagando menos nessas operações.
Pois é, e com isso os custos do dinheiro caem e, teoricamente, os bancos e as administradoras não precisariam pesar tanto a mão nos juros, nem do cartão de crédito, nem do cheque especial, nem do empréstimo.
Por isso, nossa mensagem, como nem tudo, aliás, como nem dá para ver no horizonte quando as taxas de juros para o consumidor, claro, vão cair a níveis civilizados, o jeito é a gente tentar se virar como pode.
E a mensagem agora é para você que está aí atolado no cartão. Primeiro de tudo, faça uma conta rápida, daquelas que a gente costuma dizer conta de padeiro, e tente descobrir se, tirando a dívida do cartão, o que você ganha é suficiente para pagar suas contas.
A resposta é sim, beleza. Então vá ao banco e tente trocar a dívida do cartão, que é péssima, por uma dívida menos ruim, como a de um empréstimo consignado. Negocie uma taxa e um prazo que deem para você pagar.
Ao mesmo tempo, claro, dê férias para o cartão de crédito até o seu orçamento se estabilizar. Lembre-se, as suas contas estavam, digamos assim, na UTI. Vai levar um tempo para a coisa melhorar.
Mas se você refez as contas e descobriu que está em situação de falência, as contas só chegando e pulverizando tudo que entra no caixa, aí, meu amigo, não tem jeito. Tem que cortar despesa.
Tem que cortar. Tem coisa que não dá para cortar. O arroz com feijão do dia a dia, o aluguel, o remédio da pressão. Tem alguns custos aí que são meio que obrigatórios. Mas tem despesa que dá para botar no liquidificador.
Lembre-se, orçamento nenhum consegue se manter de pé se ficar sempre no vermelho. Uma hora, a casa cai.
Pois é, inflação de 3,5%, taxa Selic de 4,5% e juros do cartão lá na estratosfera de 300% ao ano. Por que isso, meu Deus?
A gente promete uma coisa. Essa não vai ser a pergunta da promoção das canecas da próxima sexta-feira.
Senão vai sobrar caneca para o ano que vem, porque é difícil explicar essa lógica.
Difícil, né, explicar essa lógica.
Realmente é muito difícil. Os juros no Brasil, chamados juros estruturais, têm caído a cada reunião do Comitê de Política Monetária. Nós estamos em 4,5%. Há pouco tempo atrás, faz 3 anos, essa mesma taxa de juros Selic estava rodando em 14,25%. Hoje nós estamos em 4,5%, podendo aí até ter mais um corte para o início do ano que vem, 2020. E aí a gente vê a taxa Selic a 4,5%. E inflação rodando a 3,5%. E no cartão de crédito mais de 300%. Muito complicado de você explicar isso, né?
Verdade.
Ah, os bancos tentam explicar que é porque tem gente que não paga e aí eles já provisionam de alguma forma, levando em consideração os inadimplentes, mas sim, e aqueles que pagam direitinho? Vão ter que pagar exatamente também por aqueles que não mantêm as suas contas em dia?
Não é justo, né?
Não é justo. 7:12, mas o que fica é o seguinte: se você está enrolado com cartão de crédito, cheque especial, procure renegociar, geralmente no final do ano. Inclusive os bancos públicos, eu sei muito bem que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm feito isso, mas os bancos privados também têm entrado nessa onda de no final do ano fazerem um feirão da renegociação. Procura aí no Google, vai lá no instrumento de busca e procura feirão da renegociação. Geralmente SPC Brasil, Serasa Experian, os bancos públicos e privados fazem no final do ano esse feirão da renegociação, onde eles tiram multas, juros e facilitam a vida de quem já está aí com a corda no pescoço. Até porque para os bancos, para as administradoras de cartão de crédito, não é interessante que você continue inadimplente, porque você com o nome sujo na praça não vai ter condições de voltar a consumir. Isso é ruim para a economia.
Não gira,
então,
né?
É, para a economia é interessante que você continue consumindo, e para isso você precisa estar com o nome limpo. E para estar com o nome limpo, precisa renegociar as dívidas que você tem. E aí, depois de renegociar, gente, mão na consciência, né? Cartão de crédito foi feito para ser usado de uma forma inteligente, sensata, e nada de ir sacando o cartão em qualquer vitrine que você vê por aí.
Embora a tentação seja grande.
Seja grande, ninguém disse que seria fácil.
Ninguém é de ferro, ninguém é de ferro.
Ninguém disse que seria fácil.
A gente tem sempre que se perguntar, eu preciso comprar?
É a hora.
É a hora, é necessário.
Eu tenho dinheiro para isso.
Não, e às vezes você vai fazer a conta, o valor parcelado é o dobro, o triplo do preço final. Então, quando você terminou de pagar, você teria comprado duas, três coisas daquilo que você comprou. Então,
se tivesse um pouquinho mais de bom senso e paciência para
juntaria
esperar
o dinheiro, porque isso, você também consegue negociar descontos.
Claro.
Então, assim, dificuldades todo mundo tem, né, Gisele? Muitas vezes você está desempregado.
Passa por um momento difícil.
Passa por um momento difícil
comum
de saúde na família e a despesa aumenta. Isso é normal. Mas a gente tem que racionalizar algumas coisas. A gente tem como ficar assim, sei lá, cortar uma TV por assinatura, a internet. Será que eu preciso realmente da internet, negociar um plano de telefone mais baixo?
Exatamente.
Tudo.
Existem alternativas.
Pesquisar na hora de comprar, fazer compra de mercado, comprar as frutas da estação, a carne X está cara, vou comprar a carne Y, que é um pouquinho mais acessível. E até você conseguir se organizar e...
Isso. Porque você ir dormir tranquilo, sem estar devendo, sem estar com aquela preocupação de que, ah, meu Deus, tem as contas aí e fulano vai ligar e o cartão de crédito vai entrar em contato.
Vão cortar a luz, cortar a água.
É muito ruim. Isso aí
é muito ruim.
Não é? Não é uma coisa boa. Então...
Não.
Faça o seu orçamento de uma forma inteligente para você ter tranquilidade e paz na hora de dormir, não é verdade?